Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, eu, Patrícia Armentano, apresento uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos tratar aqui sobre a Lei Henri Borel, que auxilia no combate à violência infantil e às suas consequências. Quem vai conversar comigo a respeito da proteção à criança e também sobre a lei é o juiz de direito da comarca de Realeza, Dr. Sidney Dalmoro. Eu quero cumprimentá-lo, obrigada pela sua disponibilidade, magistrado. Seja bem-vindo.
Obrigado, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Educativa. É um prazer falar com vocês novamente para tratar desse tema tão importante que é relacionado à violência contra a infância e adolescência e também contra as intervenções que são possíveis serem aplicadas.
Magistrado, para começar a nossa conversa, o que muda a partir de agora com a nova lei chamada Henri Borel?
Bom, primeiro que essa lei surge a partir de uma tragédia que nós tivemos no Rio de Janeiro, que é a morte de uma criança, no contexto familiar. Um processo em julgamento, não vamos adentrar em detalhes, né? Uhum. Emitir valor sobre quem seria autor e o que aconteceu, mas do fato em si, né, a partir dessa tragédia, criou-se essa lei usando o nome do menino que foi vítima dessa violência. O principal norte da legislação é criar medidas de proteção à infância em situação de violência. Muito se assemelha essa lei à Lei Maria da Penha, muitas normas são idênticas praticamente. É lógico que você já tinha a doutrina da proteção integral, toda uma situação de proteção prevista no ECA, mas essa legislação era complementa o que já existia no ECA e dá novas medidas de proteção, novos institutos que permitem afastar agressores e proteger mais ainda o menor.
Correto, magistrado. O senhor acabou tocando num assunto, né? A lei justamente tem uma referência muito forte, né? Em relação à Lei Maria da Penha. E o senhor acredita que essa nova regra vai reforçar as medidas protetivas em favor da vítima?
Sim, não tem a menor dúvida contra isso. Você já tinha a doutrina de proteção integral da criança e adolescente, por isso no ECA, né? Que é o grande norte do Instituto da Criança e Adolescente, a doutrina da proteção integral, né? Então, dentro da doutrina da proteção integral, o juiz já poderia tomar inúmeras atitudes que visavam a proteção dessa criança ou adolescente em situação de vulnerabilidade e violência.
Sim.
A lei Henri Borel, ela vem e em muitos aspectos, está copiando a Lei Maria da Penha, mas te dá muitas medidas de proteção elencando, né, não de forma taxativa, mas de forma exemplificativa, medidas que podem ser aplicadas, como afastamento do agressor no lar, o afastamento da criança do lar, eventualmente para o acolhimento, a restrição e a proibição de porte de arma, enfim, várias medidas que permitem uma maior proteção à criança e adolescente.
E uma maior autonomia também para o juiz, magistrado?
Penso que sim. Anteriormente, você poderia aplicar de forma análoga a Lei Maria da Penha para a infância, tendo em vista a doutrina da proteção integral.
Sim.
Mas agora você não precisa necessariamente fazer uma analogia ou uma leitura ampliada da doutrina da proteção integral. Você tem lá uma lei específica que te permite aplicar inúmeras medidas de proteção para esse proteger essa criança e adolescente que está em situação de vulnerabilidade familiar e em situação de violência familiar doméstica.
Uhum. E por que essa violência familiar doméstica contra criança e adolescente, magistrado, é um crime tão difícil de combater?
Essa é uma questão bem complexa, né? Nós temos toda a questão social, nós somos uma sociedade violenta, né? A história do Brasil é uma história de violência, desde da escravidão, da própria formação do ente nacional, né? Nós temos uma história de violência. E nós temos um elemento cultural muito forte, ainda que se entende como que a violência faz parte do processo educativo. É comum você ainda ouvir as pessoas acharem que a violência é um método adequado de educação.
Uhum.
Então você tem esse problema histórico e cultural. O combate desse tipo de crime é sempre difícil, porque esse tipo de crime normalmente é praticado dentro da casa do seu familiar. Então é muito mais difícil você ter uma testemunha ou algo de fora. Então você não vai ter uma testemunha presencial. Você vai ter o relato da vítima, que é de extrema importância, obviamente, mas você vai ter relato de professores que viu um comportamento diferente, que constatou algum hematoma ou algo do gênero, e de psicólogos que eventualmente façam atendimento dessa criança adolescente. É muito raro você conseguir uma situação de flagrante de que você tem uma pessoa que está fora do seu familiar e que visualiza a situação de violência.
É um crime mais velado, não é mesmo? Porque acontece dentro de casa com os próprios familiares.
Exatamente. O crime dessa natureza tem essa característica peculiar. Assim como são os crimes relacionados à Maria da Penha, como são os crimes sexuais, são crimes que normalmente são praticados em locais que é muito mais difícil você vislumbrar a situação de flagrante.
Até para o nosso ouvinte entender melhor, magistrado, de uma maneira, né, que possa um dia ajudar em alguma situação, quais são as ações necessárias que o senhor acha para o enfrentamento da violência infanto-juvenil?
Bom, eu penso que o principal denunciar qualquer anomalia que você perceba. Professor, quem convive com a criança no grupo de escola, no grupo de jovens, da igreja, qualquer coisa que você perceba uma situação anormal, né, do comportamento da criança, de algum hematoma, alguma coisa, às vezes o próprio saneamento da criança pode ficar uma situação de violência. Então você tem que levar o conhecimento da autoridade, do conselho tutelar, do Ministério Público, do Judiciário, que vão ter condições de instaurar um procedimento, ou na própria polícia, civil ou militar, que vão poder depois instaurar um procedimento e de investigar, de apurar essa situação para ver se efetivamente teve uma situação de violência ou se é só uma suspeita infundada.
E normalmente, magistrado, uma criança ou um adolescente que sofre essa violência doméstica, ela dá sinais, não é mesmo?
Sim, o comportamento da criança muda. Ou ela reproduz, começa a reproduzir comportamentos agressivos, ou então ela tende a ter um comportamento mais retraído, ou inúmeros outros comportamentos que indicam que é uma normalidade. Ou ela deixa de brincar. Né? Então, toda vez que você vê uma criança na escola que tem uma alteração do normal, do que é comum da criança naquela idade, pode ser um indicativo de alguma situação anormal na família e que deve ser apurado.
Independente, não é, doutor Sidney, se a pessoa tiver certeza ou não dessa violência, é importante denunciar, porque a partir daí haverá uma investigação. Então, mesmo que não se tenha totalmente certeza, o importante é não se omitir.
Exatamente. Na verdade, não é nenhuma denúncia, né? Colocar como denúncia para dizer que você está pressupondo que efetivamente existe um crime.
Uhum.
Porque você está noticiando uma situação anormal que deve ser apurada pelas entidades, pelos órgãos responsáveis por resguardar o interesse da criança e do adolescente. Vale ressaltar que a Constituição Federal prevê expressamente que é dever de todos, do Estado, da sociedade em geral, a proteção integral à criança e adolescente. Então, esse comportamento ativo da sociedade é indispensável para efetivamente nós termos uma proteção integral.
Inclusive, uma pessoa, um vizinho, um parente, um amigo, um professor, que vê uma suspeita de violência infantil, pode fazer o relato pelo número Disque 100, não é mesmo?
Exatamente. Pode manter o sigilo, o seu anonimato, pode fazer todo o relatório, todo o relato da situação normal que ela verificou. Isso vai levar a conhecimento da autoridade e volta mais um livro sobre isso.
Agora, é importante ressaltar também, doutor Sidney, gostaria que o senhor explicasse um pouco a respeito sobre quando uma criança vítima de violência é chamada para dar um depoimento, não é mesmo? Que isso é um assunto muito delicado também na vida da vítima ou até quando ela é testemunha. É o depoimento dentro de um processo.
Nós aqui no Paraná, já seguimos a recomendação do CNJ, já realizamos há um bom tempo a modalidade do depoimento sem dano. Como é que é feito o depoimento sem dano de criança e adolescente, tanto vítima de violência doméstica, né, como até de crimes sexuais e outras situações?
Uhum.
Há uma aproximação do psicólogo, do judiciário, né, do SAIS, que tem um primeiro contato com essa criança, com esse adolescente, que prepara ele para o depoimento, e no depoimento sem dano não há uma indagação direta pelo juiz, pelo advogado e pelo Ministério Público.
Sim.
O psicólogo, com a formação técnica dele, que conduz o depoimento, permitindo que a criança ou adolescente relate os fatos da melhor forma possível, mas sem causar revitimização. Né? Então não vai ter perguntas constrangedoras, você não vai expor a criança ou adolescente, não vai ser pressionada para responder perguntas, mas sim vai procurar fazer um depoimento sem revitimização. Ou seja, que a criança ou adolescente não sofra uma nova violência ao relatar o que aconteceu na sua vida.
Que é a chamada revitimização.
Exatamente. Esse é um trabalho extremamente importante feito pelo Judiciário Brasileiro, com recomendação do CNJ, inclusive. Uhum. O Paraná que aplica totalmente essa orientação. E é fundamental que se faça dessa forma. O depoimento sem dano para evitar a revitimização, é mais uma faceta da proteção integral da criança e adolescente. Porque não seria adequado, era justo você trazer uma criança e adolescente que já sofreu toda uma violência, né?
Sim.
Para um processo judicial, né? Ela tinha que relatar e sofrer uma nova violência no depoimento que ela prestava. Então, com essa forma de depoimento, você tenta proteger e evitar essa revitimização, essa nova violência.
E além dessa proteção à vítima ou até à testemunha, magistrado, também há uma importância para a segurança do processo penal como um todo, não é mesmo?
Sim, você tem toda... O primeiro que esse tipo de processo são sempre sigilosos, né?
Uhum.
Então só as partes diretamente envolvidas no processo têm acesso a ele. E não há exposição da criança adolescente, ela não vai ter contato com o agressor no procedimento, né? O contato com o Ministério Público e com a defesa de forma indireta, né? Não há nenhum contato direto dessas entidades processuais com a criança adolescente, do ponto de vista de formular perguntas, nem mesmo o magistrado que tem contato direto com essa vítima, com essa testemunha, né? O contato direto com essa pessoa, com essa criança que tem vítima de violência, é apenas do psicólogo do judiciário que já recebeu treinamento específico para fazer esse tipo de atendimento.
E, magistrado, essa situação, ela é ainda mais complicada, mais delicada em comarcas do interior, como, por exemplo, né, a comarca na qual o senhor atua no interior do nosso estado?
Eu diria que a situação de violência ela é presente em todas as comarcas, em maior ou menor grau, com maior ou menor dificuldade de atendimento. O que eu percebo no meu tempo de atuação aqui no estado,
sim,
é que esses mecanismos que a gente cria, né, de permitir uma integração entre professor, conselho tutelar, a equipe de apoio do judiciário, né? Todas essas linhas de contato, né? E essa forma de colher o depoimento permitiu que muitos casos que nunca seriam revelados, que passariam impunes, né, agora estão chegando no judiciário. Então você tem, por um lado, números até esclarecedores, um número muito grande de investigações desse tipo de crime, mas em contrapartida você está tendo uma resposta efetiva, que você está tomando conhecimento desse fato grave e está podendo investigar e apurar as condutas delitivas.
Correto. E com essa nova lei agora que está em vigor, a lei Henri Borel, se houver um risco iminente à vida ou à integridade da criança, do jovem vítima, o agressor, ele pode ser afastado imediatamente do lar ou do local de convivência, isso feito pelo juiz?
Sim, Patrícia, é perfeitamente possível. No meu modo de ver, era possível até anteriormente pela defesa da cotação integral, ficando analogicamente a Lei Maria da Penha.
Uhum.
Mas com a Lei Henri Borel, você tem previsão expressa nesse sentido de que é permitido a determinação do afastamento imediato do agressor do convívio com a vítima. É uma leitura seca e direta da lei, dá a entender que esse pedido, que esse tratamento só seria possível a partir de um pedido da autoridade policial ou do Ministério Público. No meu entender, isso não é necessário. Pela uma leitura ampla, né, dos institutos jurídicos e pela doutrina da proteção integral, que eu sempre venho ressaltar, do direito à criança e adolescente, o juiz pode, de ofício, determinar o afastamento do agressor. É importante constar que nos municípios em que não há sede diplomática, não tem fórum efetivamente,
sim,
o delegado pode ele mesmo, de ofício também, determinar o afastamento do agressor do lar. Então você tem toda essa facilidade para que haja uma reação imediata no sentido de afastar o agressor do convívio com a vítima.
Exatamente. E também essa nova regra, doutor Sidney, ela prevê mais medidas contra o agressor, não é mesmo?
Sim, o afastamento do lar eu julgo que é a mais importante.
Sim.
Mas é apenas uma delas. Inclusive o rol que consta da lei não é taxativo, ou seja, o juiz, avaliando a situação concreta, pode determinar outras medidas adequadas. Né? Mas você tem o afastamento do lar, a não manutenção de contato, a proibição da posse e porte de armas, a fixação de alimentos, são todas medidas que você pode tomar de imediato, que visa a proteção da vítima, da criança adolescente vítima de violência.
O senhor acredita que com essas novas medidas haverá um enfrentamento maior contra esse tipo de violência?
Eu acredito que sim. Eu sempre falo que eu sou sempre otimista em relação às coisas, né?
Uhum.
Então, nós já tínhamos um arcabouço jurídico muito bom, nós melhoramos isso com essa nova lei, né? Então, nós estamos cada vez avançando mais nos institutos que visam a proteção integral da criança e adolescente. Nós já temos um depoimento tentando, que também é uma forma de proteger a criança e adolescente, e no meu entender, o grande avanço é a evolução da sociedade. De você ter todo um contexto que a sociedade esteja preocupada com isso e que traga os casos suspeitos para a prestação do judiciário e das autoridades envolvidas.
Muito bom. Eu gostaria, doutor Sidney, que o senhor ficasse à vontade para expor as suas considerações finais sobre o tema que nós discutimos hoje aqui.
Eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar conversando com você e com seus ouvintes. E dizer para a sociedade em geral, para os professores, para os colegas que convivem com crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade, para que tenham coragem não de denunciar, mas de pedir uma atenção especial para essa criança e adolescente. Nós temos vários órgãos, vários entes envolvidos na proteção integral, então não é necessário identificar para fazer um relato de violência ou de situação suspeita. Então, que a sociedade olhe para a criança e adolescente e que observe se há situação de vulnerabilidade ou de eventual violência, comunicando com a autoridade competente para que o judiciário, o Ministério Público e a autoridade policial possam agir para que a gente possa evitar esses tragédias como essa do Henri Borel.
Muito bom. E eu quero agradecer. Muito obrigada pela sua entrevista hoje aqui no programa. Doutor Sidney.
Eu que agradeço, muito obrigado, boa tarde a todos e um grande abraço.
para o senhor também. Uma boa tarde. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Hoje eu tratei aqui sobre a lei que acabou de entrar em vigor no país, em Riborel, que auxilia no enfrentamento à violência infantil. Conversei com o juiz de direito da comarca de Realeza, Dr. Sidney Dalmoro. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.